E no Biblioteca CBN de hoje, nós vamos falar de uma obra da autora Octavia Butler, Kindred. Meu caro Vitor Simeão, Kindred é parente, é isso?
Ih, complicada essa pergunta aí, hein, Gilson? Pode ser que sim, pode ser que não. Deixo essa para os leitores depois aí. Muito bom dia a você e bom dia também ao ouvinte da CBN. Bom, a gente vai falar sobre esse romance publicado nos anos 70 nos Estados Unidos, em 79, para ser mais exato, e foi lançado no Brasil pela editora Morro Branco em 2017. Bom, o subtítulo da obra é Laços de Sangue, né? E aí a gente acompanha essa narrativa escrita pela Octavia Butler em dois períodos, e aí eu quero chamar a atenção do ouvinte da CBN. A narrativa é contada pela protagonista, a Dana, que é uma aspirante à escritora. A gente está em 1966, na Califórnia, nos Estados Unidos. A Dana mora com o Kevin, que é um escritor, e ele é um homem branco, ela é uma mulher negra. De repente, não mais que de repente, a Dana se vê jogada nos anos 1800, em um Estados Unidos em que a população negra, a população era escravizada. A Dana é jogada, de repente, em Maryland, um estado do norte, um estado que mais apoiava, dava suporte à escravidão. E quando eu digo que é de repente, não mais que de repente, porque é exatamente isso, Gilson. A Octavia Butler, ela é apresentada como uma grande dama da ficção científica, uma mente brilhante, geniosa, mas também, ao mesmo tempo, maluca. Porque dentro dessa ficção científica, a gente acompanha uma história de racismo, uma história dos Estados Unidos, misturado com elementos que se sobrepõem ao real, né? Portanto, a ficção científica. E quando a Dana volta para os anos 800, nos Estados Unidos, a gente lembra, para o ouvinte da Biblioteca CBN, os Estados Unidos da América ainda eram um país com a escravidão, é um país pré-guerra civil, portanto, um país com escravidão é um país com população negra sem direitos, população analfabeta, e é o que a gente acompanha dentro dessa narrativa. A Dana, ela volta para os anos de 1800, Gilson, pelo seguinte: por algum motivo, um parente dela chamado Rufus, um parente distante, um menino branco, mas um parente distante, toda vez que se envolve num momento de morte, quando ele está prestes a morrer, ele, de alguma forma, ele aciona a Dana. Então a Dana vai, ela está nos Estados Unidos dos anos 70, do nada ela volta para os 800, e aí ela ajuda o Rufus a se safar, e, enfim, a sobreviver naquele momento. A gente acompanha a evolução desse menino Rufus, a gente conhece ele quando criança, ele passa pela adolescência, se torna um adulto, e aí a gente vê o processo da escravização naquele país, como que as mulheres, principalmente as mulheres negras, não tinham direito nenhum, e aí a história da escravidão se repete de certa forma, né? Porque assim como no Brasil, a mulher negra escravizada tinha que se submeter à vontade do homem branco, a gente vê a utilização da violência para domar os instintos dos escravizados, né? E é importante ler e falar sobre isso, porque durante muito tempo a gente ouve a história oficial dizer, oficial não, né? Mas a história talvez contada porcamente, sendo que os negros eram escravizados, sem resistência nenhuma, mas não, havia resistência, só que aí os donos do poder iam, recuperavam os escravos e aí açoitavam até não poder mais. E mostra também a utilização da igreja, e isso é um tópico muito importante, embora polêmico, na legitimação da escravidão pelo seguinte. A Dana, né, a protagonista da história, conta o seguinte. Bispo, né? Os Estados Unidos é majoritariamente protestante. O bispo contava trechos da Bíblia apenas referidos ao que falava para você obedecer, a você ser uma pessoa boa, a aceitar o que o mundo te dá. Então, isso também legitima a escravidão. E aí, o que a Octavia Butler faz a partir dessa narrativa, misturando presente e passado por meio da ficção científica, é, primeiro, criar uma história maravilhosa, porque o leitor pega esse livro e devora. Tem 420 e poucas páginas, Gilson, mas você não quer parar de ler, assim. Eu até brinquei com alguns colegas, né, a gente vai ler esse livro no Clube de Leitura Bons Casmurros, vai discutir no próximo sábado, melhor dizendo, que, infelizmente, eu tinha que parar de ler o livro, porque eu tinha uma vida, né? Senão eu ficaria só lendo essa obra, porque ela é muito bem escrita, ela tem viradas, ela tem suspense, a gente quer saber o que acontece com o Rufus, com a Dana, com o Kevin, e traz também condições históricas de um país que às vezes é um pouco distante pra gente, né? Os Estados Unidos. E aí a gente vê que a escravidão se repetiu nas Américas de formas muito semelhantes. E aí eu falo agora, né, o kindred significa parente, de fato, em inglês. Queria só fazer um suspense para continuar nessa pegada do livro. E aí, seguindo também nessa ideia, Gilson, em alguns momentos do livro a gente vê os proprietários, né, o Rufus, por exemplo, que se torna também um escravagista, embora a Dana salve a vida dele o tempo todo, lembrando, a Dana é uma mulher negra. Em alguns momentos ele fala assim: cala sua boca, você é negra, eu sou branco, a gente que manda aqui. E a história se passa nos anos 800, né, 1800 e alguma coisa nos Estados Unidos, um país pré-guerra civil, mas a gente infelizmente tem que pontuar que parece que o mundo às vezes não avança, né. A gente viu uma cena viralizar ontem, quando um motoboy, né, um Matheus Pires, foi fazer uma entrega, e aí um outro Matheus, um homem branco, ofendeu, né? Falou sobre a inveja da pele que o outro tinha, porque ele era branco, etc. e tal. Então a gente vê que a gente tem muito para fazer para combater o racismo, para pontuar as desgraças que essas pessoas que se acham superiores pela cor da pele repetem ainda. E é por isso que é importante conhecer a literatura, conhecer a história, para evitar essas idiotices que não significam absolutamente nada, a não ser a pobreza de espírito, a pobreza de caráter, e que mostra o quanto que a humanidade ainda tem que caminhar, Gilson.
Vitor, a gente tem ainda, infelizmente, acho que você colocou muito bem desse país, uma história que a gente parece que evita ter consciência e ciência de que ela existiu e ainda tem seus resquícios, que a gente sempre espera que sejam poucas pessoas, de considerarem que essa questão da escravidão deve ser mantida. Como você mesmo falou, né? Ela não acabou. Nas práticas as pessoas costumam ofender, as pessoas costumam humilhar. Mas no fundo, a gente tem que olhar para as nossas raízes, que são raízes fruto de uma miscigenação maravilhosa que formou esse país e que dá uma imagem de um Brasil que para muita gente é o Brasil que sempre deveria ser visto. E para uma parte pequena de tolos, idiotizados, é aquilo que eles não gostam, não querem reconhecer. O Brasil é o encontro de muitas nações e não a imposição de uma sobre a outra. Muito legal essa obra, gostei demais. E nos Estados Unidos tem, olha, o movimento, né, negro nos Estados Unidos, ele produz toda uma cultura de valorização da origem afro-norte-americana. Nós somos mais afros e deveríamos fazer mais isso, né?
Pois é, Gilson, pois é. A gente tem muito o que aprender, o que viver ainda. Só que o Brasil e os Estados Unidos são países do mesmo continente, mas a forma como cada um lidou com a escravidão é de um jeito muito diferente, né? Lá tem suas vantagens e desvantagens, e aqui também. A gente está aprendendo a reconhecer alguns erros, aprendendo a olhar para a história com mais calma. O debate público, ainda bem, tem dado espaço para o movimento negro, para os movimentos feministas. Existe uma ideia no Brasil também de politizar absolutamente tudo, como se uma pauta minoritária fosse exclusivamente de um campo político, quando não. Isso empobrece demais o nosso debate. Algo que é superado nos Estados Unidos, né, Gilson? Tempos atrás morreu um senador republicano negro e, bom, nas condições norte-americanas, digamos assim, os republicanos estão mais à direita e o Partido Democrata mais à esquerda. E o próprio Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, homem negro, fez uma mensagem belíssima, né? Prestou uma mensagem belíssima falando sobre esse senador republicano que lutou pela marcha dos direitos civis. Aliás, também uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas o partido que lutou para acabar com a abolição nos Estados Unidos, né, para abolir a escravidão nos Estados Unidos, foi o Partido Republicano, né? Então a história não é um motorzinho que só vai para frente, ela vai e volta. E aí a gente precisa aprender muito, mas muito mesmo, com os mais velhos, os mais antigos, quem produz o pensamento, a literatura, né? A Biblioteca CBN é focado basicamente em livros, leitura e literatura. E é sempre um prazer conversar com você, conversar com o ouvinte, porque eu sei que tem muita gente que está aberta a ouvir, aberta a discutir. E eu, bom, você sabe disso, eu uso muito a literatura como, quase como um professor, assim, a literatura como professora da minha vida. Porque às vezes, a gente imagina, né, a gente vive dentro de uma bolha, a gente imagina que pelo fato da gente frequentar uma universidade, pós-graduação, falar outro idioma, a gente acha que o mundo todo é assim, o Brasil todo é assim, não é. Então as pessoas, às vezes, têm dificuldades com livros mais técnicos. Então o Biblioteca CBN tenta trazer obras mais acessíveis, digamos assim, e a gente tenta falar de um jeito acessível. E a literatura, especificamente o Kindred, esse livro da Octavia Butler, é uma obra que traz uma história que você se amarra, e quando eu digo se amarra é porque você não quer soltar o livro, e aí discute posicionamento da mulher, então, feminismo, discute escravização, então assim, o jeito que a população negra ela era dominada pelos brancos no século de 1800 nos Estados Unidos, e outros tantos tópicos que infelizmente a gente ainda tem que debater, mas que bom que a gente está jogando luz. Aí, isso é melhor ver o problema e resolvê-lo do que colocá-lo debaixo do tapete. Então fica a reflexão e a sugestão do Kindred para o ouvinte da CBN, Gilson.
Recado mais que dado, Vitor. Um forte abraço, bom fim de semana.
Um forte abraço para você também, bom fim de semana. Estou em casa, sei que você está em casa também. Quem puder, fique em casa e aproveite e leia a Octavia Butler. Lembrando que o e-mail da coluna é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.